Imagine durante a semana de vocês, ou em algum momento da vida, ou alguma situação histórica, pode ser contemporânea, em que houve um conflito por questões de comunicação. Ou pode estar havendo, porque a gente também pode falar que não necessariamente já foi, né? Pode ser algo que está acontecendo. Consegue imaginar algum momento? Agora eu pergunto para vocês, eu vou mostrar o conceito de comunicação, conceito que a gente encontra no dicionário. E vejam se esse conceito traz uma resposta para essa necessidade. Ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagem entre o transmissor e o receptor, através da linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos. Fica difícil até de entender, né? Vocês percebem que, com esse conceito, a gente percebe a comunicação muito como meio e não como um fim? É como se eu estivesse buscando respostas em um meio. Mas será que a comunicação é um meio? Quando você vai estudar comunicação em uma universidade, geralmente você vê a comunicação junto a algo, junto ao jornalismo, junto à propaganda, às mídias sociais, e mais uma vez a gente vê a comunicação como meio. Tá? Porém, nessa busca de encontrar o que era a comunicação, como tentando, buscando ser uma boa filósofa, eu fui perguntar e procurar na vida o que era a comunicação. E conheci uma pessoa muito interessante, que era um engenheiro urbanista, e fui perguntar para ele o que era comunicação. E o que ele me falou? Que a comunicação tem essa relação. As vias de um estado compõem a comunicação daquele estado. E eles chamam isso de comunicação, comunicação rodoviária. Eu achei interessante isso. Aqui está o desenho da malha rodoviária federal do nosso país. E juntos, conversando, percebemos algo. Imagina que você está num ambiente rural, constrói a sua casinha, e aí outra pessoa, pé próximo a você, constrói outra casinha. E de repente acaba seu açúcar. Bem que eu estou fora do açúcar, mas acaba seu açúcar. E lá vai você pedir uma xicrinha de açúcar para aquela pessoa. Aí pede, fica feliz, depois volta lá para entregar um pão de queijo, e o outro gostou da conversa, vai lá para continuar a conversa. Então, na verdade, de tanto um ir à casa do outro, os sulcos no chão fazem os caminhos. É como se os caminhos nascessem da necessidade e não antes. Então, na verdade, a comunicação parece que ela vem de uma necessidade. Percebendo desta forma, a primeira palavra que a gente pode tirar necessariamente gera uma conexão. Então, a necessidade que eles tinham era de se conectar. E por causa disso, vieram as vias. Mas continuando a reflexão, eu fui conversar com uma amiga médica e fui perguntar para ela, bom, e aí? E na medicina? O que é a comunicação? Ela falou das vias linfáticas, ela falou do sistema nervoso, mas acima de tudo, ela falou do sistema circulatório. Por quê? Porque ela dizia que se o coração para de bater, o corpo para com a sua vida. O cérebro pode até parar de funcionar, mas se o coração parar, aí o corpo para completamente. Só que se o coração estiver funcionando, ainda se mantém com a quantidade de vida no corpo. E ela falava que esse sistema circulatório comunica todos os nutrientes com o corpo e faz o quê? Se eu pego e cesso a comunicação com um órgão, o que que acontece com um membro? Morre. Então, parece que quando eu cesso a comunicação, isso a gente pode ver muito claramente nos relacionamentos. Parece que quando a comunicação vai cessando também a vida daquela relação. E é difícil esse processo, porque a gente teve um momento no começo do ano passado, que foi os alagamentos no Rio Grande do Sul, e a gente via que quando caiu uma ponte, como era difícil fazer a manutenção da vida daquelas pessoas. Porque como é que você ia cessar? Interessante isso. Então, corta o processo da vida, corta a conexão, corta o processo da vida. Então, comunicação também tem como uma consequência a vida, se ela está presente. Mas não somente isso. Conversando uma vez com uma aluna minha, Ela me lembrou de algo que eu já não recordava mais. Vocês já ouviram falar do Wi-Fi da floresta? Quem não conhece, é bem interessante isso. Essa pesquisadora canadense, ela assista um TED Talk dela, porque ela fala de uma forma assim muito envolvente. Desde pequenininha, ela gostava muito de estar na floresta, nos bosques próximos à casa dela. E ela se sentia muito parte daquilo tudo. E quando ela estava presente naquele bosque, ela olhava para toda a natureza à sua volta e sentia que aquela natureza tinha um senso de unidade. Apesar de ser tudo diferente, todas as árvores diferentes, algumas iguais, outras que não tão iguais assim, diversos tamanhos, como é que pode ela ter uma sensação de unidade ali? E passou a vida dela pesquisando sobre isso. E uma pesquisa, gente, não é qualquer pesquisa que vai durar 38 anos porque ela plantou a floresta para ela pesquisar. Então, realmente, ela chegou num ponto que teve uma percepção. Ela compreendeu que tinha uma rede de fungos que conectava toda a floresta por meio das raízes. E quando uma árvore jovem precisava de nutrientes, isso era passado das outras árvores para ela. E que dentro dessa floresta tem sempre uma árvore mais antiga que é chamada de árvore-mãe, que coordena como se fosse todo o processo que está acontecendo ali. Conversando sobre isso, chegamos a um ponto que a comunicação, ela tem essas consequências. Ela, comunicação gera conexão, garante e potencializa a vida. Porque eu não disse uma coisa importante com relação a essa rede de fungos que se conectam pelas raízes. Eu tenho uma unidade de vida, que é uma árvore, e outra unidade diferente. Quando essas unidades se conectam, elas potencializam, porque uma floresta pode muito mais do que somente uma árvore, até na proteção. Entende? E olha como isso é interessante. Nós que somos aqui, né, a maioria de vocês na escola de filosofia, com certeza já participaram de algum diálogo. E como é fantástico quando a gente começa a dialogar e consegue juntos chegar a uma ideia que sozinho não chegaríamos. Tá vendo como potencializa a comunicação? O que a gente costuma fazer quando busca entender uma palavra? A professora Lúcia ensina muito isso para a gente, né? Você vai à origem do termo. Então eu fui à origem do termo, que vem do comunicare communis do latim, que significa ato de repartir ou tornar comum a todos. Porém, eu tinha necessidades profundas de comunicação e essa resposta não satisfez. E eu fui conversar com a professora Lúcia, falei: Lúcia, olha, estou passando por uma crise de identidade comunicativa. Preciso resolver questões e essa resposta do que é a comunicação não está realmente trazendo uma solução para mim. Ela me emprestou um dicionário de proto-indo-europeu. Já ouviram falar disso? Ela fala sempre, mas para quem não sabe, os linguistas, eles. Se a humanidade surgiu de um ponto, significa que, pensam eles, que também há uma língua em comum. Então, elas procuram essa raiz mais antiga, mais profunda dessas línguas. Então, são raízes, não é uma linguagem toda. São pedaços que a gente encontra. E existem os pedaços da palavra comunicação, que é exatamente isso aqui: com, KOM, e munis. Então, comunicar, na sua essência, é o dever de unir. Isso faz sentido para vocês? Percebe que essa resposta, ela dá uma solução muito maior do que aquela do dicionário? Só aí eu acho que já dava para parar essa nossa conversa. Porque, como diz o Caibalion, né, se a primeira lei universo mental, a raiz do universo mental, a gente muda uma chave e muda a percepção sobre tudo. Não é isso? Eu já chamo vocês para essa reflexão. Que possam sair daqui. E quando comunicar, ter isso por trás, essa ideia. Não simplesmente ver a comunicação como mera expressão, que é isso que acontece hoje em dia. Como eu expresso, é somente de uma forma reativa, geralmente. Então, alguém fala algo, eu faço uma reação com relação àquilo. E aí eu julgo que isso é comunicação. Sabe qual é a conclusão que se chega? Primeiro, que comunicação não é meio, é um fim. E assim como a gravidade é uma lei da natureza, é uma lei da vida. Agora sim, se a gente for olhar todas essas formas, de alguma maneira elas se parecem. Interessante isso, né? E ao mesmo tempo, elas não têm forma. Qual é a forma delas? A necessidade para poder expressar a vida. Essa é a forma. Não tem uma. E isso é muito prático, porque eu vou ter uma forma específica de falar com a Andrea que vai ser igual à forma que eu vou falar com a Patrícia. Não tem. Não tem uma fórmula para falar com as pessoas. Existe uma necessidade de cada um e eu tenho que compreender essa necessidade e a minha para poder fazer essa conexão real de comunicação. Concordam? A gente entende isso especificamente como comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar desse livro? O que que Marshall Rosenberg fala? Esse é o conceito de CNV, de comunicação não violenta. Vou ler para vocês. Comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros, de maneira tal que permita que a compaixão natural floresça. Eu destaquei uma palavrinha ali, que é a questão do coração. Porque como é que eu vou perceber a necessidade do outro? Mentalmente eu posso até tentar, só que eu vou me limitar nesse processo. Parece que quando eu percebo que quero ver o outro só de forma intelectual, ou quero me expressar de forma intelectual, eu posso até me expressar, porém são informações que saem da minha boca. Já viram a pessoa que fala assim, objetivamente tudo que você tinha que fazer, só que no final das contas não comunica, não une, não conecta, não gera vida. Às vezes tem até uma forma passiva-agressiva, só que porém objetivamente, logicamente perfeita. Só que não conecta com você. Então, um sinal de que não está tendo comunicação. E a conclusão que chega é que não é que existe boa comunicação, má comunicação, comunicação não violenta, existe comunicação. Ou ela acontece, ou você está só expressando. E geralmente, quando a gente expressa, é de forma reativa. Sabe por que eu falo isso? Porque a comunicação, ela não é própria do ser humano. A gente está aqui, entre nós, conversando, enfim, eu estou ministrando essa palestra, falando com vocês, porém, tudo aqui está comunicando. Eu botei uma imagem bela de um alvorecer. Aí eu pergunto para vocês, aquilo comunicou algo a vocês? Alguém tem bichinho aqui, de estimação? Por acaso eles comunicam? Muito, né? Falta só falar. Tem uns que até que falam, né? Então tudo comunica, na verdade. Só que a diferença muito grande aqui é o que se comunica. Quando você vê um pôr do sol, parece que ele está comunicando ele mesmo. Ele não tem dúvida sobre isso. A gente parece que às vezes duvida sobre quem somos nós na nossa comunicação. Não sabe o que está querendo expressar. Mas quando você está vendo o pôr do sol, ele está expressando aquilo que ele é. Quando você vê um cachorrinho brincando, ele está expressando aquilo que ele é. Seus instintos, a sua alegria. Ele não tem máscaras. Já viu um cachorrinho? Tá? Ou um passarinho que de repente vai ser falso com você. Vai ser um leão. Não, ele está com fome e ele vai resolver a questão dele, muito simples. Então não vai ter uma falsidade. Ele vai expressar exatamente aquilo que ele é. Por isso que a comunicação, se a gente for ver, ela tem um primeiro ponto. Para eu poder comunicar, eu tenho que entender um pouco quem sou eu. Porque existe uma primeira comunicação que tem a ver com a mitologia. Existe um deus grego, também Mercúrio, em Roma, que ele é o símbolo da comunicação. Simbolicamente, ele é o deus da comunicação, que é Hermes. Interessante que a gente vê na mitologia que não é só uma historinha, vocês já sabem disso, tem algo por trás, tem Joseph Campbell e Jung e tantos outros que falam sobre o valor dos símbolos para nós, para a nossa vida. E a gente pode aprender muito com a mitologia. Então, quando a gente pensa em Hermes, ele é filho de Zeus e de uma ninfa chamada Maia. Zeus é o grande deus, deus das essências, o deus da vontade. E Maia é uma ninfa que simboliza a ilusão, esse mundo concreto. Hermes seria a união entre o céu e a terra, seria trazer aquilo que eu sou para o mundo. E essa seria uma primeira comunicação. Sem ela, você percebe que não há nenhuma outra? Como é que eu vou comunicar se eu não sei levar quem eu sou para onde eu estou? Só que aí entra um outro problema grande. Qual é? Quem eu sou? Eita, vocês não esperavam que hoje a gente fosse falar comunicação, ia falar sobre como comunicar. Não, em tal situação. Não, digamos que é uma reflexão um pouco mais profunda sobre comunicação. Quem nós somos? Então a gente tem aqui nous, psique e soma. Para os gregos, né, isso é uma visão grega, porque se eu for harmonizar para poder expressar quem eu sou, se eu apagar essa luz e falar assim, Jefferson, dá uma arrumada lá no auditório que vai ter palestra. e tiver tudo apagado e bagunçado, ele não vai saber o que fazer. Então, a gente acende a luz e ele vê que é cadeira, que é câmera, e aí ele pode arrumar. E aí os gregos fizeram isso com a gente, acenderam a lanterninha e falaram: olha, dentro de você, já que você precisa arrumar a casa, tem isso, isso e isso. E o que que ele tem aí? O que que vocês têm, o que que nós temos? Nós, que é aquilo que nós somos, em essência, que a gente não tem muita consciência do que é isso ainda. Digamos que, como filósofo, a gente está buscando entender o que que é isso, para poder viver esses elementos. Tem nossa psique, que é formada pelos nossos pensamentos e emoções, desde os pensamentos mais nobres até as emoções mais instintivas, ou os pensamentos mais complicados, tá? Nossas caraminholas também entram nesse processo. E soma, que é o nosso corpo físico, que a gente pode relacionar com tudo que é material, que é físico. Tá? Então, aqui, dizem que nessa intersecção entre psique e soma, a gente encontra o nosso eu animal. Aquele, sabe? Que quer fazer o que ele quer. E às vezes a gente tem um dever a ser cumprido, mas ele quer ir para onde ele quer, sabe? Que às vezes ele é aquele que, oh, com muito prazer, aperta o sonequinho logo cedo. Esse daí está mais relacionado com o nosso eu animal. Porém, aqui, onde tem um coraçãozinho, está relacionado à nossa identidade humana, que seria o melhor dos nossos pensamentos, o melhor dos nossos sentimentos, o mais elevado que nós temos. Aquilo que preenche a minha psique quando eu vejo um pôr do sol, um nascer do sol como aquele. Quando eu ouço uma nona sinfonia, isso toca profundamente. Faz com que parece que o nosso sentimento se coloque lá nas pontas dos pés. Assim como quando a gente lê um Platão, quando participa de um diálogo, quando lê um Ramayana, quem está lendo sabe como é que está a saga. Você vê que a sua mente parece que ela vai alcançando um voo que no dia a dia, com as coisas práticas do dia a dia, ela não alcança. Ela fica amarrada no nosso mundinho, no eu, não é? Então, quando as nossas psiques se coloca nas pontas dos seus pezinhos, aí o nosso coração começa a se expressar. Esse, segundo as tradições antigas, é o nosso coração. E não somente porque hoje, quando a gente fala de coração, estamos tão identificados com os nossos desejos e com o nosso aspecto emocional, e coração é, ai, entende? São as nossas emoções. Tanto é que tem os desenhos que colocam o cérebro e o coração. Então é a razão e a emoção. Não, o coração, segundo as tradições antigas, é a nossa identidade mais profunda humana. É ali que eu estou endereçado. É bem ali. E cada vez que eu vivo um fato, um pedaço da história da minha vida, e dali eu extraio uma experiência, agora sim eu estou colocando mais uma sementinha, um tijolinho no meu coração. Estou construindo esse coração. Então ali está a nossa identidade humana. É nesse ponto onde habita o melhor de nós que eu vou ter que buscar estar presente para poder comunicar. É aí que eu vou entender a minha necessidade e que eu vou entender a necessidade do outro também. Isso daí é fundamental. Tá? E tem esse desenho interessante que vocês conhecem, né? Isso aqui é símbolo do quê? Olha que interessante. Esses três mundos, quando se harmonizam, a saúde vem. Interessante isso. A saúde e a expressão verdadeira vem. Essa expressão alada, que é a expressão da nossa alma. Tá? E aqui eu trago um ponto interessante. Eu falei da comunicação não violenta. Vocês sabem quem é esse aqui? É o Marshall Rosenberg. E eu estava aqui pesquisando e vendo, de repente eu vejo no vídeo que eu vi, ele estava com duas orelhinhas assim de girafa e esse puppetzinho de lobo, né? E eu procurando as coisas sobre comunicação de forma séria, então assim eu vejo, uai, eu não entendi. Deixa eu assistir isso aqui. E é muito interessante como é que ele alcança as pessoas. Por quê? Porque ele começa a contar os casos que ele ficou envolvido. E, gente, não pense que ele foi uma pessoa que simplesmente começou a pensar sobre a comunicação do nada a partir de livros que ele leu. Não, ele trabalhava em penitenciária, em situações extremamente complexas, e ajudar as pessoas. E as pessoas falavam assim: bom, é só mais um aqui, né? Mais um que não vai nem me ouvir. Faz logo o que você tem que fazer e vai embora. E ele não, ele queria realmente conversar com aquela pessoa, fazer alguma diferença. E para isso ele começou a entender e buscar dentro de si uma forma de conectar com essas pessoas. Daí que ele tira todo esse processo da comunicação não violenta. E ele explica uma situação interessante, que é uma situação que, assim, eu acho que acontece só em Marte, que é um conflito de casal que estava 39 anos casado. E aí eles começam a conversar E ele pergunta para o esposo. Primeiro ele faz um desenho, que é importante. E aqui ele escreve necessidade e necessidade. Tá? Então ele fala: para que vocês resolvam o conflito de vocês, vocês vão ter que comunicar. Para vocês comunicarem, vocês vão ter que perceber qual a necessidade um do outro. Então, se você percebe as necessidades dela e ele percebe a sua necessidade, e ela percebe a sua necessidade, em 20 minutos vocês se resolvem. E eles, não crentes, assim, ah, 39 anos brigando, você acha que vai conseguir resolver o meu problema em 20 minutos? Até parece. Mas ele precisava de algo, que os dois estivessem de coração, percebendo a necessidade do outro. Então, quando ele perguntou para ela, bom, para ele, qual é a necessidade da sua esposa? O problema é que ela gasta dinheiro demais. E ela foi, ele separado, e ele pergunta para ela, qual é a sua questão, qual é a sua necessidade? Ah, eu quero gastar, ele nunca tem. E aí está o problema dos dois. Mas não era necessidade real, não era. E aí, quando ele foi conversando com ela, ele fala que é uma empatia inicial. Você tem que fazer um preparo empático para que a pessoa realmente abra a necessidade dela, porque senão vai ficar os dois discutindo. Então, abre um pouco essa necessidade empática. Então, começa a entender o que é realmente a necessidade do outro. Até que ele chegou à conclusão dela que ela tinha medo da situação, de ficar sem poder ter recursos. E tinha um pouco de vergonha dele por causa disso. E no caso dele, especificamente, ele achava que não ia conseguir prover se ela ficasse gastando tudo que ele tem, porque ele tinha medo de não conseguir prover a sua família. Está vendo as necessidades? Quando eles chegaram nesse ponto, em menos de 20 minutos, eles conseguiram se resolver. Porque não só porque conseguiram alcançar uma informação, mas porque estavam de coração conectados. E aí conseguiram ver realmente, de forma objetiva, a necessidade do outro. Isso eu achei interessante. Ele não fez isso somente com casais. Isso foi no encontro de casais que ele foi ajudar o pessoal, mas ele fez isso também com duas tribos, uma que era católica e outra muçulmana, que estavam em conflito entre si há muitos anos. Pegou os dois chefes das tribos e colocou os dois um na frente do outro. E começou a fazer o mesmo processo. Não foi tão rápido, não foram 20 minutos. Foram muito tempo até que cada um, primeiro, enxergasse a sua necessidade. Porque quando ele perguntava, o outro falava o quê? Ele já matou um monte da minha tribo, mas muitos mesmo. E não conseguia chegar na necessidade, ele só chegava na raiva. Aí, quando ele conseguiu enxergar a necessidade com relação à outra tribo, o outro também, em uma hora de conversa, eles conseguiram se resolver. E um dos daqueles falou assim: se eu tivesse consciência dessa necessidade antes, talvez a gente não tivesse entrado em guerra e não tivesse morrido tanta gente. Então você vê que a comunicação, quando ela está presente, ela realmente faz muita diferença. Só que algo me chamou a atenção. Inclusive nesse, com os chefes de tribo, lá estava Rosenberg, com a sua girafinha e o seu lobinho, e fazendo a mesma coisa. Porque ele fala que a girafa, as orelhinhas de girafa, ela olha de cima. E ela escuta. Então, essa seria a intenção, um pouco desse coração de girafa, de você estar olhando por cima, não por cima de superioridade, mas de quem está olhando a si mesmo por cima, com o melhor que você tem, para tentar entender o que seu lobinho está precisando, seu bichinho está precisando, entende? E assim também você entender um pouco do outro. E eu achei interessante por quê? Porque as situações são muito sérias. Todas as situações, as necessidades são reais. E elas são sérias para nós. Porém, a resposta não vai estar nas coisas concretas e complicadas. Isso não. A resposta vai estar, eu botei a imagem do Pequeno Príncipe, porque tem muito a ver com isso. Nessa parte de nós, que é quase uma criança que tem essa inocência, não uma ingenuidade, uma inocência. Essa parte de nós que não critica, que não fica julgando, que não vai direto com todas as respostas, os pré-conceitos com relação aos outros ou à situação. Aquele que vai tentar analisar primeiro, de uma forma limpa. E essa coisa que o Pequeno Príncipe tem, que eu admiro muito, que ele sempre pergunta, ele sempre quer saber, ele sempre quer entender. Mas por quê? E ele repete, mas por quê? Mas o que é cativar? Ele não responde, o que é cativar? Até que ele encontra a resposta, o que é cativar? Entende? Então, que a gente olhe para o outro e busque se comunicar nessa arte de unir com essa forma pura. O que é cativar? Para que talvez a gente consiga verdadeiramente conectar. E eu acho que essa frase do Pequeno Príncipe, ela é muito inspiradora. Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Eu diria, só se vê bem, só se ouve bem, só se fala bem com o coração. Porque realmente o essencial é invisível aos olhos. Então é importante que a gente coloque um pouco desse nosso pequeno príncipe presente, sem tantos preconceitos, sem tantos pré-julgamentos, e tentando respirar um pouco para ligar a nossa girafinha, subir um pouco na ponta dos pés e as orelhinhas lá de cima dos nossos sentimentos e pensamentos mais elevados, para poder analisar um pouco a nós mesmos e ao outro no momento de comunicar. E lembrar que comunicar não é falar. E que para falar, primeiro você tem que saber escutar, porque isso é fundamental. É interessante como a natureza ela ensina da forma mais simples possível, porque o bebê nasce, ele primeiro ouve. Depois ele vai aprender a falar as palavras e concatenar as ideiazinhas para poder se expressar, não é assim? Então primeiro ouça, ouça com o coração para poder entender a situação. Depois fale, não simplesmente vá esgurmitando, perdão da palavra, tudo que aparece dentro de você. Eu preciso me expressar, tá bom, vai para dentro de casa, pega o travesseiro, e fala tudo que você tem que falar. Depois que você se expressou, agora pense em comunicar, que vai ser muito melhor para toda a situação. Se comunicar a arte de unir, é interessante, porque eu estou falando com filósofos aqui, Platão traz aquele conceito fantástico, que para mim, assim, eu acho que é o conceito mais belo que existe, que é o conceito de bem. Bem é tudo aquilo que une. Não num grande abraço apertado, mas cada coisa com a essência que justifica a sua existência. Nós somos seres humanos, a gente precisa se conectar um pouquinho com isso e ajudar o outro também a fazer isso. Isso é fundamental. Então, se eu quero realmente saber se eu comuniquei, eu me conectei um pouco mais comigo mesmo. Eu me conectei com o outro. E eu ajudei em algum grau o outro a se conectar consigo mesmo. Aí vira, fecha o círculo. Aí sim a gente fala de comunicar como a arte de unir. E se for difícil acessar o coração, tem um filósofo que chama Siri Han, que ele é muito preciso nas suas explicações e muito profundo nas suas palavras, verdadeiro. Antes de entrar aqui, eu li um trecho que ele falava assim: o orador, ele tem que se conectar com seu coração, porque não é ele que tem que falar. Ele tem que deixar que a mensagem passe através dele. Eu não sei se eu consegui. Mas eu sei que ele me inspirou. E eu espero que inspire vocês também nesse processo da comunicação. Se é difícil encontrar o coração, então você deve perder seu coração e procurá-lo por toda parte. Quando o encontrar, ele será o coração de todas as coisas. Obrigada.